As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Em declarações prestadas à ERT, o comandante Humberto Morgado, dos Bombeiros Municipais de Tomar, fez a avaliação à forma como decorreu o combate ao violento incêndio que deflagrou na antiga Manuel Freitas Lopes, afirmando que os bombeiros estiveram à altura das dificuldades causadas. Participaram recortes operacionais para além de Tomar, provenientes de Abrantes, Vila Nova da Barquinha, entroncamento Torres Novas, Orém, Ferreira do César, também Caixarias e Mação, e ainda Juncal, Lourinhã, Cartaz, Colgã, Alcanena, Batalha e Mafra. Também eles peças fundamentais num combate que acabou por evitar males maiores. Pelo menos, e falando das estruturas, a linha de montagem da Madeca sobreviveu, sendo que o futuro, embora mais difícil, poderá ter ficado assim salvaguardado. O futuro da empresa e dos cerca de 40 funcionários que ali trabalham. Entretanto, a ERTS fez então este balanço com o comandante Humberto Morgado, comandante dos Bombeiros de Tomar, que interrompeu as férias para estar junto dos seus operacionais numa missão que classificou de bem complicada.
À chegada dos elementos, e neste caso os primeiros bombeiros a chegar foram os bombeiros municipais de Tomar, o incêndio já tinha alguma proporção, estamos a falar de pilhas de madeira com elevada carga térmica, ou seja, toda essa proximidade das pilhas aumentou a propagação, neste caso da radiação e efetivamente a propagação do incêndio. A proximidade deles tentarem chegar junto das pilhas não foi fácil, já estamos a falar de elevadas temperaturas. Associado a isso, e possivelmente também o que levou à propagação do incêndio, foi o vento que se fazia sentir, que aumentou essa propagação e logo diminuiu aqui a eficácia, digamos assim, dos bombeiros. Todo o despoletar a nível do distrito foi rápido. É claro que aqui temos que considerar a distância dos outros corpos bombeiros do distrito e também fora do distrito, o qual também agradeço agora aqui toda a disponibilidade que tiveram, não só no combate, mas também no rescaldo, que, como sabem, foi também demoroso, devido a todas aquelas pilhas de madeira e depois também a parte fabril. A nível do combate e de toda a estratégia definida, tentou-se evitar ao máximo a propagação aos restantes edifícios, pelo menos dois ou três edifícios, a parte das coberturas ruíram, que não tivemos hipótese de salvar, mas conseguiu-se ainda, com uma estratégia de combate ofensiva e também defensiva, com que não avançasse para a parte da oficina, para a linha de montagem que eles têm, ainda se conseguiu ali salvar alguma madeira, também aqui com a ajuda dos empilhadores da empresa. Eu, quando cheguei ao incêndio, já tinha sido debulado, houve uma projeção para o exterior da fábrica. Como estava também estacionada uma brigada de incêndios florestais no quartel dos bombeiros municipais de Tomar, ou seja, a intervenção acabou por ser também muito mais rápida, não afetando, digamos, nenhuma estrutura física. A nível do lar também esteve sempre garantida a segurança. Felizmente o vento ajudou e estava, como costuma estar sendo, de noroeste, logo não afetou qualquer situação em termos do lar. Se fosse o contrário, aí teríamos que ter outras medidas, nomeadamente a evacuação rápida do lar, e o que iria dificultar mais as ações. Houve uma evacuação de uma casa das proximidades, mas também mais por precaução, a nível do fumo, etc., mas não afetando em nada a estrutura.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Luís Miguel Albuquerque, o presidente do município de Orém, deverá reunir esta quinta-feira com o secretário adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles, para abordar a questão da falta de médicos no concelho. Atualmente há um aumento dos números de utentes orienses sem médico de família, na grande maioria das freguesias do concelho, refletindo-se em mais de 10 mil utentes sem médico de família, mais de 20% da população total do concelho de Orém. Estes números têm vindo a ser ocasionalmente supridos, de modo sempre temporário e precário, através de médicos contratados através de empresas, originando, no entanto, instabilidade no estado da prestação dos cuidados de saúde, nestes sem uma solução definitiva para estas situações. Numa recente declaração do Presidente sobre o assunto, é referido que os resultados do concurso da primeira época dos recém-especialistas de Medicina Geral e Familiar, onde existiam duas vagas para o Conselho de Orém, ambas ficaram por preencher. Além disso, fruto do concurso de mobilidade, mais um médico irá sair do Conselho em breve, agudizando ainda mais este cenário. Luís Miguel Albuquerque refere ainda que o contacto do município de Ourém com a entidade Aças Médio Tejo tem sido permanente no sentido de inverter a situação, onde já foram disponibilizadas da parte do município todas as condições para que mais médicos possam vir para o concelho. Recorda que há excelentes condições nas instalações e edifícios para a prestação dos cuidados de saúde de proximidade, mas que não há médicos para suprir as carências existentes e que será necessária uma resposta do Governo para esta situação tão brevemente quanto possível, face ao ponto crítico que atualmente se verifica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, considera que o Governo teve uma diferença de tratamento em relação ao apoio prestado à empresa de Almar, de Castelo Branco, onde garantiu manutenção dos postos de trabalho comparativamente com a realidade da Prado Carton e da Platex, empresas tomarenses que fecharam portas perante a falta de soluções no processo de insolvência. Célia Boné destacou mesmo a intervenção do Presidente da Câmara de Castelo Branco na defesa dos funcionários da Dielmar e, para tecer uma comparação com a atuação da autarquia nabatina, pediu assim explicações a Anabela Freitas.
Foi pedida a insolvência da Dielmar e vimos uma intervenção muito agressiva e aguerrida do Presidente da Câmara de Castelo Branco com a intervenção do Ministro da Economia no sentido de manter os postos de trabalho daquela empresa. E, portanto, tentar aqui perceber o que é que foi feito por parte do município para que haja uma discrepância de tratamento entre Castelo Branco e Tomar ou entre fábricas de Castelo Branco e de Tomar.
Na resposta, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, explicou os moldes do auxílio prestado pela autarquia aos trabalhadores da Prado Carton e da Platex, assegurando que o município fez o que tinha a fazer dentro das suas competências.
Fábrica do Prado. Acompanhámos desde o início os trabalhadores fazendo a articulação com Centro de Emprego e Segurança Social no sentido, porque alguns estavam com salários em atraso, e no sentido de o mais rapidamente ser deferido os seus processos. Acompanhámos várias vezes, quer à Secretaria de Estado da Economia na altura, recordo que isto foi mandato passado e portanto era outro governo e portanto era outra estrutura orgânica. E houve a apresentação de um projeto com reuniões ocorridas na Secretaria de Estado da Economia, inclusive no NERSAN, juntámos o NERSAN ao processo no sentido de ajudar a fazer um estudo de viabilidade económica para a apresentação, para a viabilização da empresa. O que é certo é que o processo parou na banca porque, atendendo ao volume, ao investimento grande que era necessário para viabilizar a empresa, portanto a banca não atendeu que era uma operação de risco e, portanto, não financiou. Em relação à Platex, é conhecido, volto a referir, dois investidores interessados, numa primeira fase ambos a concorrer separadamente. Numa segunda fase ponderaram aliarem-se um com o outro para poder concorrer, mas efetivamente não foi do ponto de vista das empresas que estavam a concorrer para a viabilização da Platex, não era possível assegurar um investimento tão avultado, exatamente como aconteceu com a fábrica do Prado, assegurar um investimento tão avultado e, portanto, desistiram do processo. A fábrica da Platex, a juntar a todo um problema de credores, tem ainda um conjunto de outros requisitos que, de alguma forma, contribuíram também para afastar os possíveis interessados na fábrica da Platex.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo registou nas últimas 24 horas mais 23 casos de pessoas infectadas com Covid. Os novos casos verificaram-se em Abrantes 1, Alcanena 4, Constância 1, Entroncamento 1, Ourém 5, Tomar 6 e Torres Novas 5. O total de pessoas recuperadas da Covid mantém-se em 13.605 e o número de óbitos também não sofre qualquer alteração, continua, pois, a ser de 391 óbitos verificados na região desde a chegada da pandemia. Os casos ativos no Médio Tejo são agora de 410 e localizam-se em Abrantes 37, Alcanena 44, Constância 5, Entroncamento 80, Ferreira Vitória 205, Nação 17, Orém 73, Charlau 6, Tomar 51, Torres Novas 76 e Vila Nova da Barquinha 16. Há presentemente 430 pessoas em vigilância ativa, com 30 pessoas nessa situação no Conselho de Abrantes, 20 em Alcanena, Constância 2, Entroncamento 81, Ferreira do César 12, Maçã 34, Orém 35, Sardual 18, Tomar 81, Torres Novas 84 e Vila Nova da Barquinha com 23.
Rádio L, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo reforçou o seu quadro de médicos com a chegada de 3 novos especialistas. A conclusão do procedimento concursal permitiu a contratação de Ana Sofia Geraldes Vaz e Sofia de César Ribeiro Dias da Costa, ambas especialistas em pediatria, e de João André dos Santos Ferreira, especialista em cardiologia. Este reforço e valorização do quadro de recursos humanos do Centro Hospitalar do Médio Tejo tem um forte impacto na prestação de cuidados de saúde aos cidadãos e acompanha a dinâmica que está a ser implementada nas 3 unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo, com o foco na contínua melhoria do atendimento à população abrangida pelo Centro Hospitalar.
Eleições Autárquicas 2021. Começa aqui, na ERC, os candidatos.
O Chega apresenta Manuel Raul Alcobia como candidato à Junta de Freguesia Casais Álvio Beira. O candidato esteve na ERTS, onde falou dos seus objetivos à frente da Junta, caso venha a ser eleito. Os pormenores com Tiago Picotto.
Manuel Raul Alcobia, cabeça de lista do Chega à União de Freguesias Casais Álvio Beira, veio à ERTS falar sobre os próximos 4 anos, caso seja eleito. O candidato do Chega, que se auto-intitula de antissistemático, justifica a sua candidatura pelo Chega com o objetivo de combater a corrupção que afirma haver por parte dos partidos de esquerda. Acredita também que os resultados serão positivos, pois o Chega é um partido novo que promete agitar as eleições através da mudança.
Podemos dizer assim, temos muitas pessoas que estão contra o sistema atual, devido a todos os casos que nós sabemos, se calhar não tanto a nível de freguesias, mas também há, mas mais a nível dos partidos de esquerda, em relação à corrupção, aos compadris, aos tachos e tachinhos, como nós costumamos dizer. A única vantagem é, nesse aspecto, de sermos um partido novo e ser antissistema. Eu penso que vamos ter alguma aderência, até porque tivemos alguns votos agora nas presidenciais, que não foram muito maus, até foi além das expectativas, penso eu.
O candidato, 51 anos, fruto de ambas as terras, conta que já acompanhava André Ventura desde que este ainda era apenas um comentador desportivo.
Já segui o Sr. André Ventura dos comentários de desportivos, como jurista, já o apreciava nesse sentido. Vindo para o Chega, para a presidência do Chega, sendo para mim o único partido que faz realmente a diferença e a oposição concreta no Parlamento, foi muito fácil aderir. Entrei em contacto com a Vera Ribeiro, depois com o Sr. Nuno Godinho, e com toda a naturalidade fui trabalhar com eles, entrei no projeto, fiz vários militantes até na minha freguesia, por surpresa minha aderiram facilmente, uma equipa jovem, e cá estamos.
Manuel Raul Alcobia afirmou que existe um problema no que toca à atratividade da freguesia e que isto é um reflexo do Conselho. Para o candidato é necessário resolver este problema e apresentou soluções caso seja eleito. Entre estas soluções está a cedência de terras para empresas das quais não pagariam aluguer, subsídios de apoio e a descida da taxa cobrada no IMI. O cabeça de lista do Chega à União de Freguesias Casais Álvio Beira refere ainda que, sendo feita esta união entre freguesias, deveria haver verbas relativamente às duas terras e não um orçamento reduzido para a manutenção de ambas. Referiu ainda a falta de autonomia por parte da freguesia.
Eu penso que, se percebi bem a pergunta, eu penso que nós devíamos ter muito mais autonomia para poder fazer as coisas nas juntas de freguesia. É que as pessoas não têm muita noção, penso eu, a maior parte delas. Nós temos uma autonomia, eu estou a receber agora também isso, mas temos uma autonomia muito pequena. Qualquer coisa que nós precisamos fazer, temos que pedir a outras entidades competentes, ou à Câmara, ou à Teixe Ambiente. Estou-me a lembrar agora do saneamento básico, que ainda não está terminado na freguesia, que eu acho inadmissível no século XXI, e já está prometido há mais de 10 anos. Temos as canalizações que também estão no mesmo, de água, também pertence à Teixe Ambiente. Isso eu acho inadmissível não se conseguir fazer e não estar resolvido esse problema, como muitos outros.
O autarca fala também em tempo de mudança e que é necessário mudar também no que toca ao desporto. O candidato à Junta de Freguesia de Casais Álvio Beira afirma que a pandemia não é desculpa e que é necessário dinamizar as freguesias.
Desde logo modernizar a freguesia e dinamizá-la, porque está parada no tempo, mas eu penso que é a nível do concelho, não é só a nível da freguesia. A freguesia está muito parada no tempo, não, a nível de esportes está completamente parada, não há um grupo desportivo. Vir abrir, por exemplo, uma antiga escola, claro, tem que se remodelar, tem que se requalificar, mas isso tudo é possível.
Autárquicas 2021 São Neto.
A Câmara de Tomar chegou a acordo com os proprietários do edifício da antiga Arton, imóvel situado nas imediações do acampamento do Flecheiro. Os moldes do negócio ainda não são conhecidos, mas nesta fase está já em causa a marcação da escritura para que as duas partes formalizem esse acordo. Depois da semelhança do que aconteceu com o Bloco de Representações, também este antigo edifício da Arton será demolido, empreitada que se insere na reabilitação da margem do Nabão, para onde estão projetados espaços ajardinados.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Critical Software, empresa especializada em soluções de software e serviços de engenharia para o suporte de sistemas críticos, pretende duplicar a equipa do escritório de Tomar até a final do ano de 2021. Para tal, tem neste momento 25 oportunidades para o desenvolvimento de projetos nas áreas da aeronáutica, automóvel, e-commerce, fintech e Internet of Things. Os interessados podem obter mais informações e enviar a sua candidatura através do website. A empresa procura profissionais com diferentes níveis de experiência e diferentes conhecimentos de desenvolvimento de software para integrar a sua equipa. Localizado no coração da cidade, o escritório Tomar celebra este ano o seu terceiro aniversário e inclui, por exemplo, um espaço onde o colaborador pode desligar da sua rotina e desenvolver as suas próprias ideias com recurso às mais recentes tecnologias. A aposta da Critical Software na região de Tomar está alinhada com o seu objetivo de impulsionar o crescimento dos seus escritórios fora das metrópoles. Além de Tomar, a tecnológica portuguesa tem ainda centros de engenharia em Viseu, Vila Real, Coimbra, Lisboa e Porto, sendo que o objetivo é continuar a reforçar as equipas também nestas zonas do país.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está aprovado por unanimidade o projeto de execução do passadiço pedonal ciclável junto ao Rio Nabão, ligando a cidade à zona de São Lourenço. O dossiê foi alvo de análise na recente reunião da Câmara de Tomar e, depois de alguns esclarecimentos, houve total concordância em redor do documento. Recorde-se que está em causa um projeto que visa a construção de um passadiço naquela zona da cidade, intervenção que irá abranger ainda a colocação de passeios na Nacional 110. Há, contudo, algumas arestas por limar, como referiu a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, na recente reunião do Executivo.
Nesta fase não está prevista a expansão do passadiço ao longo do rio. Porquê? Porque atravessa terrenos privados e, portanto, tem que haver uma negociação com os proprietários no sentido de deixar passar em terrenos privados, ou deixa passar, ou tem que fazer aqui, ou expropriação, ou eventualmente outra figura jurídica, e portanto é com este projeto que temos a aprovação da APA e portanto é este projeto que vamos executar. Sendo que está já, penso eu, adjudicado, pelo menos está-se avançando, o alargamento da estrada na zona, uma cedência que agradecemos à família do arquiteto Costa Rosa, portanto, de se alargar a estrada naquela zona, reconstruindo, obviamente, a câmara, o muro, exatamente nas condições, no mesmo material em que ele estava, e está a decorrer também a revisão do projeto da requalificação da Nacional 110, portanto, de Carvalho de Figueiredo, e aí vamos ainda à procura de financiamento a seguir, portanto, vamos esperar pelo portal 2030.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Executivo Municipal de Vila de Rei aprovou por unanimidade, na sua reunião de 6 de agosto, o protocolo de cooperação entre o município Vila Regência e Altice Portugal, com vista à expansão da rede de fibra óptica no concelho e de utilização recíproca das condutas já instaladas pertencentes a cada uma das instituições. A assinatura deste protocolo vai permitir que o município possa desenvolver os seus projetos de interligação em fibra óptica dos edifícios municipais de uma forma mais eficiente e com menores custos, mediante possibilidade de utilização das condutas da Altice Portugal, evitando a duplicação de infraestruturas e reduzindo o número de intervenções no subsolo, para além do estabelecimento de um princípio de utilização recíproca de condutas que permitirá o desenvolvimento de projetos de interligação dos edifícios municipais e outros de utilidade pública. Altice Portugal comprometeu-se ainda a promover a expansão da rede fibra óptica no concelho de Vila de Rei de forma a alcançar uma taxa de disponibilidade igual a 55% do número de fogos do concelho. As duas partes comprometeram-se ainda a criar um grupo de trabalho coordenado pela Altice Portugal que irá discutir a possibilidade de expandir a rede de fibra óptica a um número adicional de fogos no concelho até ao máximo de 75% no final de 2022, caso tal seja viável do ponto de vista técnico e económico. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.